Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quem mais está feliz? Agora eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. Quem é que gosta de esperar? Que isso, achei que ia ter alguém. Juro que eu achei que ia ter alguém. Quem é que gosta de esperar em fila de banco? Pô, fila de banco, ninguém nem mais vai, né? Glória a Deus, inventaram o banco digital e a gente não precisa mais ir lá no banco, ficar horas lá. Mas quando eu era mais novo, eu tinha que ir no banco com meu avô ou com os meus pais. Quando eu tinha a idade da galera que está mais sentada desse lado de cá. Quando eu tinha ali os meus 15, 14 anos, eu tinha muito que ir no banco e pensei em uma coisa que eu odiava, detestava. Era o pior dia do mês, era quando eu tinha que ir no banco acompanhar meu avô, meu pai ou a minha mãe, porque sempre era uma demora. A gente chegava lá 8 horas da manhã e saía de lá meio-dia, 1 hora da manhã. 1 hora da manhã não, né? 1 hora da tarde. Meu Deus, nem está aberto mais o banco 1 hora da manhã. E era uma coisa assim que era horrível, porque eu passava muito tempo me sentindo assim completamente inútil, porque eu não estava fazendo nada, a não ser ficar sentado ali esperando e vendo aquele tanto de gente mais velha ali com aquela cara de felicidade de estar esperando também. Então era algo que eu detestava. E hoje, em dia, a gente tem que continuar esperando, por mais que não seja uma fila de banco, mas vamos fazer um teste. Quem é que está esperando para entrar na faculdade? Levanta a mão assim. Alguns. Até isso aí, Rebeca, começa desde já que vai ser sucesso. Quem é que está esperando para começar um relacionamento? E ó, tem gente solteira aí que está encalhada, que não quis levantar a mão e Deus está vendo. Quem é que está esperando pelo casamento? Levanta a mão. Olha, os noivos são mais corajosos, já levanta logo a mão. Quem é que está esperando para se formar na faculdade? Faz assim com a mão. Já aumentou. É bom esse tempo de espera? Que isso, gente, claro que é bom. Que isso. É bom e eu vou te convencer agora que é bom e eu vou te ensinar como você deve passar esse tempo de espera. Presta atenção aí, hein, Vívia. Foco. Já que ela reagiu. Quero convidar vocês a abrir Salmos 40, versículo 1. Salmo bem conhecido, acho que é um dos mais conhecidos que a gente tem. Eu vou ler ele na versão NAA e o restante vai ser tudo NVI. Fala assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Gente, quando eu falo de esperar o tempo de Deus, ou esperar um processo, ou esperar algo acontecer, qual que é a primeira pessoa que normalmente vem na nossa mente? Para aqueles que estão na igreja há um tempo maior. Jó. É sempre Jó. Falou em esperar, falou em ter paciência, já vem a imagem de Jó na cabeça. Mas eu conheço um cara na Bíblia que ele esperou por muito mais tempo, provavelmente. E um cara que enfrentou desafios complicados também durante a sua caminhada e que, em meio a tanta espera, a tantos desafios, ele para tudo para escrever um salmo tão lindo desse. Esperei com paciência no Senhor. E agora aí, eu, quem já tem 15 anos, eu tá perto, você não precisa imaginar como se tivesse. Já a galera que já está beirando os 30, que nem eu, vamos imaginar que a gente tem 15 anos agora. E aí, 15 anos, chega um profeta na sua casa, um homem cheio de Deus, sabe aquele, o profeta do Brasil. Vamos imaginar aí que o Brasil tem um profeta só. E aí esse profeta chega na tua casa, vira para você e fala bem assim: olha, eu estou aqui porque Deus mandou nessa casa, eu ungi uma pessoa que vai ser o presidente do Brasil e essa pessoa vai ter todo o poder sobre a nação brasileira. Como ficaria seu coração se fosse você o escolhido para isso? Esse profeta chegasse e falasse assim: ó, você vai ser o presidente do Brasil a partir de agora. Foi assim que foi com Davi. Davi estava lá bem de boa, pastoreando as ovelhas, e então chega Samuel na sua casa e fala: olha, Deus me mandou aqui, eu preciso ungir um novo rei de Israel que vai ser um dessa casa. E aí começa um processo de seleção. Um processo de seleção que eu posso dizer que foi puramente humana, porque ele já olha para o mais velho, o mais forte, aquele que estava preparado. Senhor, certamente é esse daqui que o Senhor quer ungir rei. Daí o Senhor: não. Você pode olhar a aparência, mas eu olho o coração. E assim vai se passando com todos os irmãos de Davi. E quando chega no último, ele vai e pergunta: olha, não tem mais nenhum? E aí eles vão e falam: ó, tem um que está lá no campo, pastoreando ovelhas. E aí Samuel fala: ó, chama esse daí, porque é esse que eu vou ungir rei de Israel. Então Davi, ele recebe o seu chamado muito cedo. Desde cedo ele já sabe exatamente o que Deus tem para a vida dele. Você será rei sobre Israel e eu estou te ungindo, eu estou te escolhendo para reinar. Só que quando Davi recebe esse chamado, tem uma surpresa chocante. Não é colocado nenhuma coroa na cabeça dele. E já tinha um rei. Já tinha um rei reinando sobre Israel, ele não recebe coroa nenhuma, e a gente não tem como dizer com exatidão o que, que ele faz nos minutos seguintes e nas horas seguintes. Mas imagino que teve comemoração e festa na casa dele. Não é todo dia que você é consagrado, ungido rei, né? Então, eu imagino que teve aquela festa, aquele banquete. Mas logo em seguida, os próximos versículos nos mostram qual foi a reação de Davi diante desse chamado de Deus, diante dessa proposta que o Senhor trouxe para ele. Olha, agora você vai ser rei. Davi sabe o que, que ele faz? Ele volta a pastorear a ovelha. Ele volta a fazer aquilo que ele já estava fazendo antes. Porque tem algo assim que tem que ficar muito claro desde já na nossa mente. Não é porque Deus te ungiu para fazer algo, ou que Deus te chamou para fazer algo, que significa que você já vai sair daqui fazendo. Existe um tempo de espera, e é que começa a jornada de Davi. Ele foi chamado, mas a primeira coisa que ele teve que fazer foi voltar para o campo, cuidar das ovelhas e continuar submisso à sua família, porque ele ainda não era rei, por mais que ele foi ungido. Então ele volta e está ali cuidando das ovelhas, quando de repente chega uma notícia para ele. Olha, o rei está te chamando para você ir lá para o palácio, porque ele está sendo assolado por um espírito maligno e ele está sem paz nenhuma, então vai lá tocar a harpa para que ele possa ser acalmado, esse espírito maligno, deixa ele em paz. Então Davi agora não só estava pastoreando ovelha, como ele teve que sair do seu ambiente para ir para a casa do rei, que o Senhor tinha rejeitado e colocado ele no lugar, ungido ele no lugar. Então Davi vai para esse lugar com toda a submissão do mundo, sabendo que aquele rei que está lá já foi rejeitado por Deus, que ele vai sair de lá e que Davi vai assumir o trono um dia. E ele vai, com a maior humildade do mundo, com a maior simplicidade, e toca para o rei, e acalma o coração do rei, e tira aquele espírito maligno que estava assolando. E o mais bonito de todo esse processo, e aqui vem a nossa primeira grande lição no tempo de espera, é que em nenhum momento Davi deixou de ser quem ele era. Quer ver? Ó, não vamos levantar a mão para não ficar feio, assim, que eu acho que muita gente levanta. Mas quem aqui já viu aquela pessoa que foi chamado por Deus para fazer uma coisa grandiosa e ficou soberbo? Subiu para a cabeça. Eu posso assim, citar acho que uns 20 a 30 nomes nessa minha caminhada aí que eu vi acontecer isso. Pessoas que Deus chegou e falou assim, olha, estou te levantando para ser pastor. Cara, acabou com a vida da pessoa ali. Pessoa saiu dali assim, agora eu não faço mais nada porque eu sou pastor. Eu pegar a cadeira? Jamais. Eu fui ungido para ser pastor. Eu ajudar com alguma coisa? Não, fui ungido para ser um cantor na casa do Senhor. Meu nome vai ser levado para os quatro cantos da terra. Essa é manjada, né? Acho que todo mundo que canta já ouviu alguma vez. Você vai ser levado para os quatro cantos da terra. E aí a pessoa sobe para a cabeça. Não, agora não me toque porque eu sou especial. E tem gente que é muito assim. Tem pessoas que, eu passei num processo seletivo da faculdade e entrei na federal. Com licença, você está na federal? Não, nem fala comigo, não quero nem saber de você. Tem gente que quando começa o processo de espera, e só porque sabe o que Deus tem para o final da vida deles, começa a levantar o nariz e ficar soberbo. Nossa, que... Vamos ser sinceros, que nojo disso. Vamos ser bem... A gente está entre amigos, que nojo quando a pessoa é assim. Nós precisamos aprender como Davi. Davi, ele não só passou em um processo de uma faculdade. Ele não foi só chamado para cuidar de um grupo, ou liderar um pequeno grupo. Ele foi ungido para ser rei daquela nação que foi a escolhida por Deus na terra. Olha a responsabilidade e o tamanho daquilo que foi colocado nas mãos de Davi. E o que ele faz? Ele continua submisso ao seu pai. Pai, é para cuidar das ovelhas? Estou indo lá. Pai, é para levar a comida para os meus irmãos? Espera, eu estou indo lá. Aí o rei chama para tocar a harpa. Poxa, é o rei usurpador, é o rei que está lá, que não deveria estar lá, porque eu fui ungido para estar lá. Mas ele vai com humildade, com simplicidade, e serve ao rei, e não só serve, mas serve fielmente a um rei que já não tinha mais a mão do Senhor posta sobre a cabeça dele. Davi, ele continuou e permaneceu o mesmo, ele continuou humilde, e se a gente não consegue permanecer humilde no tempo de espera, não tem como a gente achar que quando chegar o momento de alcançar os nossos sonhos, de alcançar as nossas promessas, nós seremos. Não tem, não existe isso. Nós precisamos aprender a caminhar em humildade hoje. Nós precisamos entender que não é porque Deus nos chamou para algo grandioso que isso nos faz melhor do que outras pessoas. A Bíblia já deixa bem claro. Você quer ser grande no reino de Deus? Então sirva a todos. Vá servir. Quando nós servimos, nós nos tornamos grandes aos olhos de Deus. Mas quando a gente fica soberbo e acha que só porque Deus nos chamou para algo, a gente está superior ou melhor que alguém, a gente perdeu completamente a visão do alto. E é por isso que tanta gente não sai do tempo de espera, porque não sabe ter humildade para viver o processo de Deus. Ou aquilo que era para ser uma bênção, quando finalmente chega, vira maldição, porque a humildade já estava passando longe. A essência foi corrompida durante esse tempo de espera. A essência foi corrompida diante daquilo que era o seu sonho. E aí você consegue estragar com tudo aquilo que Deus tem para você. E a segunda coisa que a gente aprende com a história de Davi é que ele vai para os campos cuidar das ovelhas e de repente chega um urso e de repente chega um leão. Não os dois juntos, mas um após o outro. E ali, provavelmente, esse urso e esse leão não foi atacar Davi. Não é do feitio desses animais irem atacar seres humanos, mas diante de um rebanho de ovelhas, com certeza eles queriam uma para fazer um churrasquinho. Nossa, desculpa, me empolguei, estou com fome. E aí eles foram atacar, e a primeira reação de Davi, sabe o que foi? Lutar contra um urso e contra o leão. Agora vamos ser sinceros, vou até perguntar para os adoles, qual de vocês aí, vendo um urso e um leão, porque Davi tinha a idade de vocês, levantaria com um cajado e com a funda para bater no urso e no leão? Aí, o primeiro fica de pé. Só tem menino corajoso aqui, né? Só os valentes de Davi. Eu entendo. Eu também não iria aí. Mesmo com minha idade agora, eu não iria. Porque vamos ser sinceros, se eu parasse diante de um urso e de um leão, provavelmente eu ficaria assim, ó. Tô invisível. Lembrou do meme, né? Tô invisível. Porque, sinceramente, eu não iria enfrentar. Claro que aqui eu estou falando dos animais reais. Mas qual foi a reação de Davi? Davi viu aquele urso e aquele leão indo para cima das ovelhas. Ele poderia simplesmente fazer assim, ó. Quer saber de uma coisa? Eu vou ser rei. Uma ovelha não vai fazer falta nenhuma. Deixa aí. Quero saber. Meu pai que se vira depois. Qualquer coisa eu pago ele quando eu for rei. Mas não, a reação dele foi entender que por mais que ele foi ungido para ser rei, ele não deixou de ser quem ele era. E a primeira coisa que ele faz é ir para cima do urso e do leão, e ele mata o urso e o leão com suas próprias mãos. Ele consegue matar aqueles dois porque ele não congela em meio às dificuldades. E a verdade é que na nossa caminhada, até a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem nos chamado, ou aquilo que é o nosso sonho aqui na terra, nós vamos enfrentar ursos e leões todos os dias. Aparecerão, e aqui eu não estou falando de urso e leão real, por mais que possa acontecer um dia, eu espero que nunca aconteça, mas estou falando das dificuldades da vida. Tem momento que vai chegar situações que vão ser difíceis de encarar, situações que podem inclusive te paralisar de medo e te fazer congelar. Porque na nossa caminhada, né, tem até aquele meme, a vida do crente não é morango ao leite não. Tem dificuldades, tem lutas, tem leões, tem ursos. Assim é a vida de todas as pessoas. Mas nós podemos entender algo. Que quando essas situações se aparecerem na nossa frente, a gente pode se posicionar e ir para cima. Porque quem está conosco é muito maior. A gente não precisa congelar no tempo de espera porque as dificuldades apareceram. Quer ver uma situação? Quem está casado agora sabe muito bem qual que é os perrengues da vida de noivo. E quem está noivo também sabe. Pense em um perrengue para casar. Porque vem a conta, chega a cerimonialista, daí tem DJ, daí tem um espaço que você tem que alugar, às vezes tem um buffet, e aí começa a subir a conta assim, cara, parece um negócio louco. Vocês já viram quando está carregando uma coisa no computador que está indo bem devagarzinho, do nada pula para 90%? É assim quando você vai casar. Está ali o orçamento, ah, não, isso aqui é só R$1.000, isso aqui é R$2.000, daqui a pouco subiu para 60, 80 e você nem entendeu por quê, nem sabe o que foi chegar lá. E você acha que é fácil para essa notícia para os noivos? Tem a casa, para é muita coisa. Agora imagina se todo noivo desistisse, ou toda noiva desistisse quando a conta chegasse. A gente não teria pessoas casadas. Teria que ser muito bem sucedido de vida financeira para poder casar. Porque a vida tem as suas dificuldades, mas a gente não pode paralisar em frente delas. Quer ver um outro exemplo? Está ali para passar na universidade, está estudando, fez cursinho e tudo mais, fez o primeiro vestibular reprovado. Acabou, agora eu não sirvo para mais nada, não vou mais fazer vestibular. Tem pessoas que são assim, desistem no primeiro obstáculo, mas nós precisamos criar no nosso coração o desejo de lutar e permanecer firme diante das dificuldades. Uma dificuldade não é suficiente para parar aquele que está com Deus. Não é. E no meio desse processo vão aparecer as dificuldades, mas nós permanecemos fiéis e firmes naquilo que Deus tem prometido para nós e nos sonhos que Deus tem colocado no nosso coração e no chamado de Deus para a nossa vida. E aí, no meio da caminhada de Davi, ele foi, lutou contra um urso, contra um leão, e você pensa que acabou? Falei para quem está do seu lado, não acabou. Piorou. Fala assim, bem forte, piorou. Ele lutou contra o urso, ele lutou contra o leão, e aí quando ele vai visitar os seus irmãos no acampamento, ele se depara agora com um gigante. Pense em um armário, bodybuild ali, bem fortão, com espada e escudo na mão, que provavelmente pesava mais do que o próprio Davi. A sua armadura provavelmente pesava muito mais. E aí Davi vê essa situação, e qual que é a primeira coisa que Davi faz? Congelar ou fugir? Fala, não. Não, mais força, não. Ele enfrenta o gigante. E quando ele vai enfrentar esse gigante, o que mais me chama a atenção é que ele fala bem assim, ó, quer saber, ninguém quer ir? Eu vou. Eu sou apenas um rapaz, magrinho, baixinho, fraquinho, mas eu vou enfrentar esse gigante, e ele vai. Só que quando ele se oferece para ir, a primeira coisa que fazem é chamar ele num canto e oferecer a armadura do rei. E agora eu quero que você entenda uma coisa, a melhor armadura que se existia em um reino era a do rei. É o cara mais bem protegido em uma guerra. Era o cara que tinha que ser mais guardado de qualquer situação. E oferecem a armadura do rei para Davi. Ele coloca a armadura do rei. E quando ele coloca, ele percebe, não vai dar. Não consigo mexer com isso aqui, não vai dar boa. Ele devolve a armadura, ele pega só seu cajado, a sua funda, 5 pedrinhas. Bora lá que eu vou enfrentar, é com isso aqui mesmo. E o que que a gente aprende com isso? Nem tudo que dá certo para outra pessoa vai dar certo para você. Então, aqui eu já vou direto ao ponto. Não se compare com ninguém. Não se compare com pessoas que têm o mesmo chamado ou o mesmo desejo no seu coração, porque você vai se frustrar à toa. Existem processos para cada pessoa, existe um caminho a trilhar para cada pessoa, e o que serviu para mim pode não servir para você, e o que serviu para você provavelmente não vai servir para quem está do seu lado. A gente, claro, pode aprender com os outros, mas não ache que sua história vai ser igual a de fulano. Porque aí o que que acontece? Ai, aquela pessoa passou de primeira na federal para medicina e eu não consigo, sou um desastre. Calma, você tem o seu tempo, você tem o seu caminho para trilhar, você tem aquilo que Deus tem guardado para você, e não é porque alguém passou de primeira e você não, que acabou a sua vida. Não é porque alguém se casou aos 20 anos, que você está aos 27 e não casou ainda, que acabou tudo. Não, não é assim que funciona. A gente não pode se comparar. Não é porque para alguém foi de um jeito que para a gente vai ser igual. Davi, ele entendeu algo muito precioso, eu espero que você também entenda isso agora. Davi, ele já tinha as ferramentas que o Senhor queria para a vida dele, para ele alcançar os sonhos de Deus. Deus, ele vai te dar as ferramentas certas para você viver os sonhos que o Senhor tem para a sua vida. Deus vai te dar as ferramentas certas para você viver o chamado de Deus na sua vida. Não queira as ferramentas dos outros, não queira o processo dos outros. Eu já vi algumas situações. Eu me tornei líder muito cedo quando eu entrei para a igreja. Mas assim, sabe, cedo com muito exagero? Eu tinha 3 meses de convertido, ou 4, quando eu assumi a primeira liderança. Não tinha, hoje não faz nem sentido. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria dito não. Mas foi algo que deu certo para mim lá quando me chamaram. Mas não significa que vai dar certo para você. Talvez você vai assumir um cargo de liderança daqui 10 anos. Deus sabe o tempo. Talvez daqui um mês. Talvez o seu chamado demore muito tempo para acontecer. Talvez não. Primeira vez que Deus falou para mim que queria me usar na palavra, eu não conseguia nem falar com uma pessoa sozinho, quanto mais em público. Eu tive um processo, um tempo para aprender. Um tempo para quebrar a timidez. Um tempo para aprender como falar. Um tempo para aprender a como montar uma mensagem. Então tem um tempo para todas as coisas. E Deus tem o seu tempo para você. O tempo para mim. O tempo para quem está do seu lado. Então não olhe para a vida de quem está do seu lado e pense, está demorando demais para mim. Não está funcionando. Eu vou fazer igual essa pessoa está fazendo. Não faz isso. É receita para o fracasso. Busque em Deus as ferramentas que Ele tem para você. Talvez o Senhor está querendo que te levar a algum curso. Talvez o Senhor está querendo te levar algum tempo no deserto para te preparar. Pense em um lugar agradável, é o deserto. Quando a gente fala em passar dificuldades, vem um medo no nosso coração, mas pense em um lugar de amadurecimento, é quando a gente enfrenta as dificuldades da vida. É quando a gente enfrenta situações complicadas onde nós estamos. Nós nos fortalecemos emocionalmente, espiritualmente, e nós nos fortalecemos em tudo. Não tenha medo dos processos de Deus para você, porque é nos processos do Senhor que o Senhor te dá as ferramentas. Ou você acha que Davi foi contra Golias sem experiência nenhuma em usar o cajado e afunda? Não, ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão, e quando questionam se ele pode enfrentar o gigante, ele fala o quê? Calma, gente, eu já enfrentei um urso e um leão. Eu posso enfrentar esse gigante também. O Senhor já me preparou, o Senhor já me deu ferramentas. Então, gente, conselho de ouro. Viva a sua história. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu processo. Cada um tem as suas ferramentas. Cada um tem o jeito certo do Senhor te usar. Quando eu comecei a pregar, eu não entendia muito isso, né? Vergonhoso, gente, vergonhoso. Eu comecei a imitar a pregação de outras pessoas. Na época, quem estava muito em alto, esqueci o nome dele agora, o Marcos Feliciano, foi até deputado. Foi muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Não vou falar o tanto para não me expor aqui na minha idade. Mas eu achava assim, o Marcos Feliciano o máximo. Eu falava, nossa, esse cara prega demais, né? Aí quando eu fui pregar a primeira vez, eu falei as mesmas palavras que ele costumava falar quando ele começava a pregar. Igualzinho, mesmo tom, mesmo jeito. Funcionou? Falei para quem está do seu lado, não. Fala assim, foi horrível. Foi péssimo. Sabe por quê? Porque não era como Deus queria me usar. Então não olhe para quem está há mais tempo na caminhada que você e pense que você vai chegar e começar de onde ele já está. Pessoas muito bem-sucedidas, e a gente pode pegar hoje os grandes pastores da nossa nação, eles tiveram a sua história para chegar até lá, não foi do dia para a noite. Na sua profissão, sabe aquela pessoa que você hoje olha e fala assim, nossa, eu queria ser um profissional, como essa pessoa é profissional. Meu sonho é estar no patamar dessa pessoa. Mas vai ver a história, teve um caminhar, não foi da noite para o dia que aquela pessoa chegou lá. Então tenha calma, viva o tempo de Deus, viva os processos do Senhor para a sua vida, que tudo vai dar certo. E em terceiro lugar, ou em quarto, já me perdi aqui, acho que é quarto, né? Próxima etapa, mais fácil. A próxima etapa é que, depois de matar Golias, Davi ali virou escudeiro do rei e se tornou alguém muito próximo ao rei Saul. E virou o homem de confiança do próprio rei. Virou tão de confiança que se tornou o principal general de Saul. Pensa, o homem mais valente que tinha em Israel era Davi. Quando os filisteus viam que Davi estava em campo de batalha, sabe o que é tremer as pernas? Quem que já tremeu as pernas de medo? Tem algumas pessoas, parece que chega a bater assim uma na outra. É horrível. É assim que eu imagino os inimigos de Israel quando viam Davi. Porque não dava. Davi era brabo. Eu tenho certeza que se ele vivesse no nosso tempo de hoje, ele seria um brave. Viu só? Puxei uma sardinha aí pra vocês. Cara, ele era muito brabo. E aí ele era tão top nas batalhas, que as mulheres de Israel criaram um jingle pra ele, uma musiquinha. Sabe, de campanha eleitoral? Lembrou de algumas aí, né? Não vou cantar, prometo para vocês, não vou fazer essa maldade. Mas criaram uma musiquinha que falava bem assim, Saul matou milhares, ou derrotou milhares, ou venceu milhares, depende da sua versão, mas Davi derrotou 10 milhares, ou seja, 10 vezes mais. E ali começou aquela musiquinha. O pessoal voltava da guerra, qual que era a música que estava cantando? Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. E aí pensa o coração de Saul como ficou. Pensa a alegria, ele era o rei de Israel, o cara mais poderoso, e agora tinha que ouvir que Davi era melhor que ele ou superior a ele. O coração de Saul se encheu de ira contra Davi, se revoltou contra Davi, mas o que eu quero focar aqui não é como foi a reação de Saul, mas como foi a reação de Davi. Sabe o que Davi fazia quando ele ouvia essas músicas? Repita comigo, nada. Não, mas com mais vontade, né? Nada. Sabe por que ele não fazia nada? Porque ele não deixou isso subir ao coração dele. E aí eu quero contar uma história para vocês, minha história particular. Quando eu me converti, né, no momento da minha conversão, foi instantaneamente. Eu me converti e eu falei, Senhor, eu quero ser pastor. A partir de hoje eu quero pastorear. E aí desde que eu me converti, ali no, principalmente no primeiro ano, nos primeiros meses no primeiro ano, muitas pessoas chegaram para mim, ah, Eric, Deus está me mostrando que você foi chamado para ser pastor. Deus está me mostrando que você... Muita gente falava isso. E aí, conforme eu fui me desenvolvendo na igreja, conforme eu fui servindo, conforme eu fui buscando ao Senhor, era muito comum algumas pessoas já me chamarem de pastor. Era muito natural, eu tinha 16 anos, mas era comum algumas pessoas chegarem, ou pastorzinho, ou pastor, você vai ser... Era muito natural. Só que pergunta quanto de maturidade eu tinha para ouvir isso. Pergunta, quanto de maturidade você tinha? Vamos interagir para não me sentir sozinho, né? Vamos lá de novo. Quanto de maturidade você tinha? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Estou falando aqui com vergonha. Nenhuma. E aí quando eu comecei a ouvir isso, e eu fui com os meus 16 anos chamado para uma posição de honra na minha igreja, que nunca tinha acontecido antes. Foi a primeira vez que um adolescente foi chamado para servir nessa área e nunca havia acontecido isso antes. Então pensa como que estava o coração de um menino que acabou de se converter, 16 anos, ouvindo tudo isso e pensando, caraca, Deus vai me usar demais, vai ser um negócio tremendo, vai ser top, eu fui chamado para isso. Minha cabeça já ficou, quer saber de uma coisa? Eu vou ser o pastor mais novo da história dessa cidade. Foi o que eu coloquei no meu coração. É isso que eu quero para a minha vida. Quanto que eu falei que eu tinha de maturidade mesmo? Já viu aí nessa frase, né? Zero de maturidade. E aí eu comecei a viver esse processo, foi subindo um pouco ao meu coração. E adivinha como que foi o final da história? Me arrebentei todinho. Falei assim, eu quero ser o pastor mais novo. Nunca passei do primeiro degrau enquanto estava com essa mentalidade. Nunca. Parei ali onde eu estava e ali permaneci durante anos. Sem dar mais nenhum passo, sem subir mais nenhum degrau, porque o meu coração estava no lugar errado. O meu coração estava querendo acelerar o tempo de Deus para a minha vida. E quão perigoso é quando nós queremos acelerar as coisas na nossa vida. Quão perigoso é quando nós queremos acelerar aquilo que Deus tem para nós, Deus tem um tempo certo para tudo, e a gente quer adiantar as coisas, a gente quer que seja no nosso tempo. Senhor, eu não aceito, eu só vou passar na faculdade até os meus 21 anos. Com 21 anos, eu quero passar na faculdade. Com 18 anos, eu quero ter minha habilitação. Sofri com isso também. Falei, Senhor, com 18 anos eu quero ter minha habilitação, porque aí vai ser top, vou poder andar por Curitiba inteira sem nenhuma dificuldade. Sabe quantos anos eu fui tirar minha CNH? Acho que foi 24 ou 23 anos. Foi mais ou menos isso, né, Bela? Acho que foi 23. Demorou muito, para mim foi uma eternidade essa espera. Porque comecei a faculdade, trabalho, não tinha tempo. Não tinha como fazer. E para mim foi dolorido aquele tempo, porque eu já tinha determinado, eu tinha uma meta na minha cabeça, vai ser tal idade. E quantas vezes a gente não faz isso? Até tantos anos eu preciso casar. Até tantos anos eu preciso me formar. Até tantos anos eu preciso fazer isso. Até tal tempo eu preciso daquilo. Para, respira um pouquinho. Faz assim, ó. Vai, puxa com o nariz. Solta pela boca. Pausa um pouquinho a sua vida. Sabe, espera. Não tenha tanta pressa para as coisas. O nosso erro é querer acelerar demais. O nosso erro é estar acima da velocidade da vida. Está lá uma placa grandona, no máximo 50 km por hora. E a gente está a 200, achando que vai dar tudo certo, mas tem um poste lá na frente. E a gente não consegue desviar, porque está em alta velocidade. Respira um pouco, reduz. Pergunta, Senhor, qual que é o seu tempo? A Bíblia nos fala, e quem escreveu esse texto foi o homem considerado o homem mais sábio da história da humanidade, com exceção, claro, de Jesus. E ele vai escrever assim, olha, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem tempo. Tem tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de viver, tempo de morrer. Tem tempo para todas as coisas na nossa vida. Então, por que a gente quer acelerar o tempo? Tem um ditado popular, que eu não sei se vocês falam aqui, mas lá na Bahia a gente fala muito, que o apressado come cru. Vocês já viram uma pessoa assim? Eu conheço uma pessoa assim, mora comigo na mesma casa. Não vou dizer qual que é o nome. Mas é muito comum, quando chega meio-dia, a Bela, assim, ela é muito certinha com os horários de comer. E quando chega meio-dia, eu luto contra o leão. Pegaram, né? E aí, quando chega meio-dia, ela está com muita fome, tem que ser bem pontual. E quando eu me atraso, que eu vou fazer uma carne, ela odeia carne mal passada. Quanto mais crua. Daí ela fica ali do meu lado, bem assim, amor, já é meio-dia, a carne não está pronta ainda. Já é meio-dia e cinco, você não terminou. Eu, Bela, tem que esperar o tempo de cozinhar a carne, tem que esperar o tempo de fritar a carne. Ela, não, mas eu estou com fome, adianta aí, E quem cozinha sabe que não tem como você acelerar o fogo, tem que esperar o tempo que tem que esperar. Imagina colocar um bolo para assar e tirar em 5 minutos, o que, que você vai ter? Alguma coisa muito estranha, né? Menos bolo. Então é assim, aí muitas vezes eu já tirei a carne quando ela cortou, está crua. Essa foi a minha reação. Não quis esperar. Então, o apressado, ele come cru. Quando nós queremos acelerar as coisas na nossa vida e o tempo de Deus, nós temos a grande tendência a estragar tudo. Estragar tudo. Porque a gente vai querer passar a fazer do nosso jeito. Vai querer fazer conforme a gente pensa que é bom e não conforme o Senhor projetou e planejou para mim e para você. Nós precisamos ter esse medo no nosso coração de viver o tempo do Senhor e aproveitar o tempo de espera para se preparar, para aquilo que Deus tem para você. Pra... Melhor ainda, curta esse momento de espera. Porque quando passar, acreditem em mim, vai fazer falta. Quando você alcançar o seu objetivo, você vai ver que o tempo de espera foi bom para a sua vida. A gente sempre pensa que é algo ruim, mas não. É no tempo de espera que Deus trabalha em nós. É no tempo de espera que Deus nos molda. Foi no tempo de espera que Davi começou a lutar contra os filisteus e aprender a comandar um povo. Foi no tempo de espera que ele aprendeu a governar uma nação. Foi no tempo de espera que ele entendeu como que pastoreava ovelhas para futuramente pastorear uma nação inteira. No tempo de espera, Deus nos prepara. Então não acelera, mas aproveite o tempo que Deus está te colocando em espera. E por fim, a banda já pode até começar a se movimentar. Eu quero ler 1 Samuel 26, 9 ao 10, na versão NVI. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. Agora eu quero fazer uma pergunta bem direta e reta para você. E responda, não precisa falar em voz alta, mas responda no seu coração. Se eu chegasse para você hoje e falasse bem assim: olha, eu tenho um jeito aqui de fazer para você pular o tempo da faculdade, aprender tudo e se formar já amanhã, você aceitaria? E se eu falasse para você bem assim: olha, eu tenho um jeito aqui, tá? Não é ilegal não, não é um jeito ilegal, um jeito honesto e justo, de fazer você pular o vestibular e ir direto para a faculdade, você topa? Se eu puder fazer você pular o tempo da solteirice e ir direto para o casamento, você topa? Com uma pessoa bênção. Não, é bênção para a sua vida, não vai ser um casamento ruim não, um casamento top, você topa? Acho que a maioria vai responder sim, né? Mas foi essa a proposta que Davi recebeu, mas não foi a resposta que Davi deu. Davi não chegou e falou sim, eu aceito. Pelo contrário, Davi falou: não, agora não é a hora, agora não é o tempo. E aqui eu quero destacar, primeiro, a reação dos homens de Davi. Porque imagina a situação, já fazia um tempo que Saul estava perseguindo Davi, tentando matar Davi. Pensa aí, o cara estava tentando matar Davi. Imagina alguém tentando te matar literalmente. Já jogou lança contra Davi, já mentiu, já enganou, já armou plano para tentar assassinar a vida dele. E aí, de repente, você está lá numa caverna bem de boa com seus homens, e quem que chega? Saul, sozinho. A Bíblia fala que ele entrou nessa caverna para fazer as suas necessidades. Então, ele estava ali naquela caverna, e os seus homens chegam para Davi e falam: olha, ele está sozinho, desacompanhado, agora é a hora, vai lá e mata ele, que você vai assumir o trono de Israel. A pergunta é: se Davi realmente tivesse feito isso, seria uma coisa completamente ruim e ilegal? Ilegal talvez sim, mas ruim com certeza não. Saul era um péssimo rei, um rei rejeitado pelo Senhor, porque não foi um rei que obedeceu à vontade de Deus. Ele já estava nos olhos divinos, fora daquele trono, e Davi já era o rei aos olhos de Deus. Então, se Davi acelerasse o processo, estava tudo bem aos olhos humanos. Mas ele entendeu que ele não deveria levantar a mão contra o ungido de Deus e queimar etapas que o Senhor tinha para ele. E aí a resposta que ele dá para os seus homens é: eu não vou tocar em um ungido de Deus, deixa que ele vá. E então Davi tem uma segunda oportunidade. O exército de Israel estava ali acampando, estava todo mundo já dormindo. Então, Davi, ele vai e sai até o acampamento de Israel, chega até onde Saul está dormindo e tem uma lança cravada. E aí Abissai chega para ele e fala bem assim: Davi, deixa eu pegar essa lança e cravar no peito de Saul, e agora eu resolvo todos os seus problemas e você finalmente vai ser rei de Israel. E qual foi a resposta de Davi? Não mate. A resposta de Davi foi: não, eu não quero que acelere o tempo de Deus. E aqui a gente aprende a primeira coisa: não enfie o nariz no processo dos outros. não se intrometa no processo de outras pessoas. Primeiro, você vai sair como errado. E segundo, você vai estar completamente errado mesmo. Não só vai sair como errado, como vai estar completamente errado. Eu vejo muitas pessoas se ferindo, se machucando e machucando outras pessoas porque tentam entrar no processo de outras pessoas. Cada um tem a sua história. Cada um tem as suas batalhas. E a gente não deve se intrometer nisso. Abissai chegou para Davi e falou, não, vai, mata, que aí você vai ser rei. E quantas vezes a gente não chega para algumas pessoas, poxa, Deus te chamou para liderar, né? Então vai lá, fala com o seu líder. Ou me dá um cargo de liderança ou eu saio. Graças a Deus eu nunca ouvi isso. Glória a Deus. Aqui não, mas em outros lugares já. A gente tinha um costume em uma outra igreja que eu ia, de ter regentes. Eu já ouvi pessoas falando isso. Ou coloca o meu filho para ser o regente, ou ele não vai mais participar desse grupo de jovens, esse grupo de adolescentes. Ou coloca, ou a gente sai. Eu ficava, meu Deus, então vai. Então vai, com esse coração eu não quero. Quantas vezes a gente não faz isso? Ah, Deus te chamou para cantar, então vai lá mesmo. Não, você tem que dar cara a tapa. Vai lá e faz uma confusão, você precisa ser. Deus te chamou para pastorear, então vai lá. Dá cara a tapa, briga com todo mundo, mas vai e faz. Eu já vi muita gente se ferir assim. Muita gente sair de ruim, porque você vai dar um conselho horrível para a pessoa, para ela pular o tempo de Deus na vida dela, para ela pular os processos. Aquela pessoa vai se ferir, vai se machucar. E sabe quem vai ser o culpado? Você. Eu conheci um rapaz assim, que falaram para ele, não, se você é para ser pastor, vai lá, vai nesse lugar aqui, mexe isso aqui, fala com fulano de tal, com aquilo outro, que você vai ganhar uma igreja. A pessoa foi e fez. Pergunta para mim, aconteceu? Eu já vi isso acontecer tantas vezes, acho que umas 4 ou 5 vezes eu vi esse processo acontecer. E todos terminaram da mesma maneira. Pessoas feridas, pessoas machucadas e pessoas saindo como ruim, e porque realmente foi ruim. Não vou passar pano aqui dizendo para você que se você se intrometer no processo de outras pessoas, vai estar tudo bem. Eu já vi pessoas terem que ser afastadas de funções. Pessoas terem que ter um tempo distante de tudo, porque Deus tinha algo, um processo para a vida delas. E já vi outras pessoas que não sabem de nada, não conhecem ali o plano de fundo, não conhecem bem a história de um Davi, e vira para essa pessoa, não, está errado, você tinha que estar fazendo tudo, você não tente quebrar as etapas de Deus na vida de ninguém. Deus, ele tem um tempo para cada pessoa, e se a pessoa está passando no deserto, só ofereça água. Sabe, não oferece carona não, oferece uma água. Eu não estou falando aqui que se uma pessoa estiver passando por dificuldades na vida financeira, você não vai ajudar, não é sobre isso. Mas se a pessoa está passando por processos com Deus, ofereça apoio, mas não ofereça solução. Ofereça ajudar em oração. Ofereça o conselho de procurar ajuda com a liderança. Se ofereça por orar e abraçar aquela pessoa, mas não fale para aquela pessoa, pula o deserto, corre do deserto, não faz isso. O nosso Jesus enfrentou 40 dias no deserto, e nesses 40 dias ele foi tentado pelo próprio inimigo. Agora a minha pergunta é, você chegaria no deserto para Jesus e falaria, você não precisa estar aí, você não precisa desse deserto, o seu lugar é nos altos palácios, você falaria isso para Jesus? Sabe quem falou isso? Repita comigo, Satanás. Não, vamos falar para ficar bem claro, Satanás. Não tente resolver os processos de outra pessoa, porque isso cabe ao Senhor. Jesus precisava vencer no deserto, e quem ofereceu alívio para ele sair de lá não foi Deus, mas foi o inimigo. Respeite o processo de cada pessoa. Ore. Dê conforto, abrace, mas não faça a pessoa pular a etapa. Fala, começa a buscar em Deus a solução para sair daí. Começa a buscar em Deus as ferramentas para sair daí. Começa a buscar em Deus o tempo para sair daí. Sabe quem mais tentou dar uma mãozinha e ajudar no processo? Fala aí comigo, os amigos de Jó. Eles eram bem vistos aos olhos do Senhor? Repita comigo, não. Com vontade, não. Por quê? Porque eles falam para Jó bem assim, Jó, pede perdão pelos seus pecados, você está errado. Pede perdão, você está completamente errado. E Jó, mas eu sei que eu não fiz nada. Mas o conselho deles é, peça perdão que essa situação vai acabar. Certamente você pecou contra o Senhor. Vai lá, pede perdão que passou. Mas Jó tinha um processo dele, e talvez a gente não entenda o porquê de alguma coisa. Davi, ele teve o seu processo para se preparar para ser rei. Jó teve o seu processo porque Deus queria provar a fé de Jó. Mas no tempo certo, o Senhor tira do deserto e coloca no lugar onde Deus chamou para estar. Mas tem um tempo para chegar até lá. Então não se intrometa no processo dos outros. Não tenta forçar um avanço, porque você vai se arrebentar e vai arrebentar o próximo. E a segunda coisa que a gente aprende aqui para a gente finalizar é que a gente não deve pular os processos da nossa vida. Se um dia alguém chegar te oferecendo para pular o deserto, não pule. E tenha discernimento para entender o que eu estou falando. Porque possa ser que no meio do deserto o Senhor mande alguém lá com um camelinho para te resgatar. Mas entenda que antes de tudo você tem que buscar o conselho do Senhor. Nem tudo aquilo que parece ser tão bom aos nossos olhos realmente é bom. Pular o processo do namoro e do noivado não vai te dar um casamento abençoado. Você não vai conhecer a pessoa com quem está se casando. Você pular o processo de fazer uma faculdade inteira, na sua formatura você não vai ter conhecimento nenhum. Já teve alguns escândalos de faculdades vendendo diploma. Agora imagina o baita profissional que comprou um diploma e agora sabe nada. Trabalha via Google. Se o Google deu uma resposta errada, deu ruim. Imagina um médico fazendo uma faculdade assim, comprando um diploma, e a partir de amanhã já posso ser médico. Coitado dos pacientes. Assim é com a gente. Não pulemos os processos, porque os processos são para nos preparar para aquilo que Deus tem para a gente no futuro. E se a gente queima essas etapas, se a gente pula essas etapas, quando alcançar o nosso sonho, a gente infelizmente vai ser infeliz, porque a gente não vai viver aquilo que realmente Deus tinha para nós. A gente precisa viver o processo de Deus. O tempo de espera são tempos de processos e etapas que vão se abrir e se fechar, mas em todo o tempo a gente precisa permanecer em Deus. Enquanto os amigos de Jó estavam lá, Jó, por que você não faz isso? O clamor de Jó era só um: Senhor, socorra-me, me ajude. Senhor, eu preciso, eu não consigo sozinho. E tem um dia que Deus, ele para tudo e vai até Jó e fala: Jó, eu quero te mostrar quem eu sou agora. E Deus, ele começa a mostrar a sua grandiosidade para Jó. Jó, tá vendo o mundo? Tá na palma da minha mão. Tá vendo essas feras que vocês homens têm tanto medo? Estão sob o meu controle. Tá vendo tudo isso aqui? Está debaixo da minha mão. E Jó dá uma resposta para o Senhor: antes eu te conhecia pelo ouvir falar de ti, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Davi, mesmo depois que Saul morreu, ele não assumiu o trono de Israel. Ele assumiu o trono de Judá, mas de Israel completo não. Teve mais um tempo ainda de espera. Mas quando ele assumiu o trono de Israel, ele foi o maior rei da história de toda Israel. Claro, sempre com exceção de Cristo. Porque nós sabemos que Jesus, ele é o nosso rei espiritual, o nosso rei que governa todos os reis. Mas um rei posto sobre um trono em uma nação, Davi foi o maior que teve, porque ele soube esperar o tempo de Deus. Ele poderia muito bem ter matado Saul, mas ele falou: não vou pular processos. Deus tem o tempo certo para Saul e o tempo certo para me coroar. Eu só vou permanecer firme no processo. Se coloca de pé. E eu quero te convidar a fechar seus olhos. Na nossa vida tem muitos processos, muito tempo de espera para muitas coisas. Eu tive um tempo de espera para o meu ministério. Eu tive um tempo de espera para o chamado que Deus tinha na minha vida. Tive um tempo de espera para o meu namoro, tive um tempo de espera para o meu noivado, tive um tempo de espera para o meu casamento. Tenho um tempo de espera para os filhos. Mas a realidade é que nós temos um tempo de espera para tudo na nossa vida. E o tempo de espera não é ruim. E eu quero que você saia com isso no seu coração. O tempo de espera não é para ser vivido com ansiedade, amargura ou tristeza, mas é para se viver com ansiedade boa, de que Deus está trabalhando e nos preparando para viver aquilo que Ele tem. E que cada pessoa tem o seu tempo, então não olhe para o lado agora. Eu quero te convidar a não olhar para o lado, não olhar para quem está perto de você e entender que Deus tem um tempo para você. Se Deus te chamou para liderar, Deus tem um tempo certo para te colocar lá. Se Deus te chamou para pastorear, Deus tem um tempo certo para te colocar lá. Se Deus te chamou para fazer uma faculdade X, Deus tem um tempo certo para você passar nesse vestibular. Não tenha pressa para acelerar os processos de Deus, porque Deus Ele está trabalhando e te moldando para aquilo que Ele tem para você. Não queira chegar lá como uma pessoa que não está pronta, porque quando Deus derramar a bênção sobre a sua vida, sabe o que vai acontecer? Você não vai suportar. Quantas pessoas eu não conheci que Deus chamou para ser pastor e foi pastor antes do tempo e não conseguiu se manter firme no pastoreio e hoje nem sequer mais crente é. Alguns vivem até no ateísmo. Quantas vezes eu já não vi isso antes na minha vida? Não acelere o tempo de Deus para você. Aproveite cada etapa do processo. Aproveite enquanto você está em treinamento. Aproveite enquanto você está sendo moldado. Aproveite enquanto Deus está cuidando de você. Enquanto Deus está te fazendo ficar pronto para aquilo que Ele tem. Eu quero convidar você que está aqui hoje a vir aqui na frente. Se você hoje está vivendo esse tempo de espera, você fala assim: hoje eu estou vivendo esse tempo de espera para viver aquilo que o Senhor me prometeu, ou para viver aqueles sonhos que o Senhor trouxe para a minha vida. E eu quero aprender hoje a esperar e descansar em Ti. Venha com o seu coração orando, falando assim: Senhor, eu não quero pular etapas. Senhor, eu não quero pular processos. Senhor, eu não quero pular. Mas hoje eu confio no Seu tempo. Davi só falou assim: no tempo certo, o Senhor trará o fim para Saul. No tempo certo, o Senhor irá colocar uma coroa na minha cabeça. Eu sei que tem alguns jogadores aqui em nosso meio. No tempo certo. Eu sei que é difícil ficar na reserva. Tô falando sério, por experiência própria. Nunca fui um bom jogador, não. Sempre fui bem mediano, para ser sincero. E era bem ruim ser o último a ser escolhido. Eu sempre ficava naquela expectativa: será que agora vou ser escolhido? Nunca era. Mas um dia eu cresci. E de um jogador medíocre, eu fiquei um jogador ruim. Não fiquei bom, não. Para não criar expectativa. Fiquei um jogador ruim. Mas já não era mais o último a ser escolhido. Deus tem um tempo para a sua vida. Deus tem um tempo para você assumir uma titularidade. Deus tem um tempo para te levar para um clube de destaque. Mas até lá, se prepara. Mas até lá, busque mais de Deus. Mas até lá, procure trabalhar naquilo que você precisa melhorar. Porque o tempo de espera é um tempo para ser moldado. Assim como eu quero te aconselhar a não acelerar os processos, também não cruze os braços. Deus Ele chama para estar em movimento, para estar em ação, para estar em preparo. O Senhor está te chamando para pastorear, então vai estudar a Bíblia. O Senhor está te chamando para pregar, então vai fazer um curso de oratória, vai estudar, porque isso são necessários para exercer o chamado de Deus. Deus te chamou para cantar, para tocar, mas nunca faz uma aula de instrumento, não vai acontecer nada. Se prepare para o que Deus tem para a sua vida. A banda vai estar louvando. Enquanto isso, eu quero te convidar a fazer essa oração: Senhor, Senhor, me ensina o tempo de espera. Me ensina a viver esse processo. Me ensina, me mostra, Senhor, por que é importante eu estar passando por isso agora. Mas também peça para o Senhor, falando assim: Senhor, eu quero confiar somente em Ti. Me ensina a ter mais confiança. Me ensina a ter mais fé. Antes da gente orar, deixa eu falar algo aqui de Deus para o seu coração. No tempo de espera, muita gente se sente muito inútil. Senhor, mas eu não sirvo para nada. Senhor, mas eu não alcanço, eu não consigo, eu sou um inútil. Eu não cheguei lá, eu não estou onde deveria estar. No tempo de espera, a gente se sente assim. A gente se sente fracassado porque a gente sente que a nossa vida está estacionada. Mas deixa eu falar algo agora de Deus para você. E esse é o tema da nossa mensagem. Esperar é caminhar. Porque quando a gente espera em Deus, nós estamos avançando para os sonhos de Deus para a nossa vida. É quando nós esperamos em Deus que nós estamos verdadeiramente caminhando. E é quando a gente está tentando acelerar que a gente verdadeiramente está parado, paralisado. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Porque nós entendemos, Senhor, que o teu Espírito Santo está falando aos nossos corações hoje, Pai. Em dias, Senhor, que a ansiedade tem batido em muitos corações, tem dominado muitos corações, nós queremos dar glória a Deus pela tua palavra, Pai, que nos ensina que esperar em ti é caminhar, que nos ensina que devemos esperar com paciência no Senhor. Davi, que foi um homem, Pai, que teve que esperar durante tanto tempo, enfrentar tantas adversidades. Quantas vezes a sua vida, Pai, não foi posta em perigo, em risco de morte, Senhor. Mas Davi vai e escreve: esperei com paciência no Senhor. Pai, nos ensina a esperar com paciência em ti. Pai, nos ensina a viver os processos do alto para as nossas vidas, Pai. Nós não queremos pular etapas, Senhor. Nós não queremos acelerar o tempo, Pai. Mas nós clamamos a ti que nesse tempo de espera, o Senhor possa ser o nosso refrigério. E a certeza e a convicção que no tempo certo, o Senhor vai agir. Nós vamos alcançar, Pai. Não deixe em nosso coração, Senhor, comparações aparecer. Nem se sentindo superior e muito menos inferior também, Pai. Mas nos ensina a ter um coração humilde no tempo de espera. Nos ensina a ter um coração confiante em ti no tempo de espera, Pai. Pois nós não queremos usar as ferramentas de outras pessoas. Então venha nos ensinar, Pai, a passar e a enfrentar esses processos. Que podem muitas vezes, Senhor, ser tão doloroso. Muitas vezes ser tão difícil. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor está nos moldando e trabalhando. Quando o Senhor coloca o ferro sobre a bigorna, Pai, cada martelada dói, cada batida dói, cada vez que tem que voltar ao fogo dói mais ainda, Senhor. Mas nós entendemos que o fogo não é para nos destruir, mas para nos deixar mole, Senhor, para nos deixar macios, para sermos martelados pelo Senhor e moldados pela tua mão. E assim como o ferro precisa enfrentar o fogo e a bigorna para se tornar uma espada afiada, para se tornar um objeto valioso, assim nós queremos ser no tempo de espera nas tuas mãos. Venha nos moldar, Pai. Venha nos preparar para que lá na frente nós possamos ser flechas enviadas pelo Senhor, para que nós possamos viver os teus sonhos aqui na terra, Pai, para que nós possamos viver os teus propósitos, Senhor. Venha moldar o nosso coração, Pai. Venha nos dar as ferramentas certas, Pai, para enfrentar o tempo da angústia, o tempo da dificuldade, porque nós temos uma convicção em nosso coração. Que nós esperamos com paciência no Senhor, mas o Senhor volta os seus olhos para nós. E que o choro ele pode durar a noite inteira, mas no final nós podemos sorrir. Quando chega amanhã nós podemos sorrir, porque o Senhor estava conosco, o Senhor está conosco. E no tempo certo o Senhor dá um fim. E no tempo certo o Senhor traz, Pai, os propósitos do alto para que nós possamos viver e executar tudo aquilo que o Senhor sonhou para a gente. Nós queremos te entregar agora, Pai, o nosso presente e o nosso futuro em tuas mãos. Nós queremos te entregar as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas aflições, porque a ansiedade não vai mais nos paralisar, o medo não vai nos paralisar, o urso não vai nos paralisar, o leão não vai nos paralisar, o gigante não vai nos derrotar, porque nós confiamos no Senhor e nós permaneceremos firmes, Pai. nos propósitos do alto. É o que nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.